Pa 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 pa
Saudações para você que está nos ouvindo aqui no Depois das Duas, o podcast que a gente fala sobre How I Met Your Mother. Um breve aviso especificamente nesse episódio de hoje: a gente não gravou em live na Twitch, tivemos problemas técnicos com o nosso Barão Paraguaio. Então, esse episódio está sendo veiculado para você diretamente pelo Spotify ou qualquer outro aplicativo aí que você usa para ouvir podcast, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre o 14º episódio da terceira temporada, que é intitulado A Liga das Mulheres do Barney. Mas, como sempre, antes de falar do episódio, vamos para uma breve apresentação de quem está aqui comigo hoje, começando pelo Osmar. Queridíssimo Dex. Olá, Dex. Boa noite.
Boa noite. Meu nome é Osmar. É muito legal estar gravando de volta. É offline, né? Sem live. Porque volta a raiz. O Fernando quase faleceu, engasgado. Porque volta as raízes da onde saiu esse podcast. Ah, e outra coisa, eu descobri que a gente não tá no Deezer. Então, vou tentar saber o porquê.
Alô, Deezer. Paga nós.
Ah. Boa.
Boa noite.
Uma hora a gente descobre. Boa noite pro Fefe também. Boa noite, Fefe.
Boa noite, Joey. Boa noite, Vivi. Boa noite, Dex. Boa noite, pessoa que nos ouve. Duas coisas que eu queria falar na minha abertura. Primeiro, eu odeio fazer coisa correndo, fazer as coisas com pressa, atrasado. Minha vida vira uma miséria. Isso é uma coisa. E segunda coisa é que nós batemos os 5 mil plays durante essa semana de gravação do podcast e nós estamos sendo ouvidos agora na China e na África do Sul.
Olha aí.
Muito obrigado a todo mundo que nos ouve, like, nos mais longínquos cantos desse planeta. Tamo junto.
Fernando tá tendo um espasmo de felicidade, que a gente agora chegou no continente africano.
A felicidade só funciona em espasmo, gente.
E no país mais populoso, né? Eu acho que é a China, não é a Índia, né? Eu acho que é a China mais populoso.
Ainda é China.
Então, 1 bilhão e 300.
Olha aí, olha aí. E por fim, boa noite ao Vivi também. Boa noite, Vivi.
Boa noite, Joe. Boa noite, meus amiguinhos de apresentação. Boa noite para você, ouvinte, que nos ouve em um dos quatro cantos do mundo que agora nos escutam, em particular para a China. E para a África, como o Fefe já disse, é um prazer tê-los aqui com a gente. E vamos aqui para um episódio old school. Episódiozinho old school. Gosto. É bom.
Às vezes é bom, às vezes é bom retornar à raiz. Bom, vamos falar então sobre o episódio 14 dessa terceira temporada, que é A Liga das Mulheres do Barney, né? Como eu comentei. E assim, a grosso modo, o que que acontece nesse episódio é que uma das ex-namoradas do Barney, ela tá sabotando a vida amorosa dele, mas ele não sabe quem essa pessoa misteriosa é. E aí, para descobrir, ele cria um esquema de chaveamento de torneio, tipo um chaveamento de torneio de basquete, praticamente, listando as melhores 64 mulheres com quem ele já ficou. E eles vão fazendo um processo de eliminatório, igual campeonato mesmo. E é uma parte até muito engraçada do episódio, porque todos os amigos ali se entretêm muito, começam a beber cerveja e realmente parece que eles estão jogando um jogo. E aí eles chegam em quatro finalistas de quem pode ser essa pessoa que está sabotando a vida amorosa do Barney. Porque o que estava acontecendo era, ele chegava numa mulher, conversava com ela, saía para fazer alguma coisa, 20 segundos depois ele voltava, essa mulher sem falar nada, dava um tabefe na cara dele e saía andando. Não que essa pessoa tivesse errada, mas é um tanto quanto misteriosa ela fazer isso sem um motivo prévio, né? Até que ele descobriu que uma pessoa estava sabotando porque ele estava simplesmente com a Lily no McLaren's, e essa pessoa achou que ele estava dando em cima da Lily, né? Não sabia que a Lily era uma amiga dele. Então, quando ele saiu, essa pessoa chegou na Lily e falou: cara, não fica com ele é um safado, filha da puta, do caralho, não sei o que, não sei o que lá. Ficar com ele foi a pior coisa que eu fiz na vida. No final do episódio, ele seleciona essas quatro mulheres de quem, muito possivelmente, é a sabotadora. E ele vai até cada uma delas né, se encontrar até a casa de cada uma delas para tentar pedir desculpa, e aí, né, muitas coisas acontecem. No final das contas, ele pede desculpa para uma mulher que ele achou que fosse, que na verdade não era, e o episódio se encerrou como um mistério de quem era essa mulher. E eu devo dizer que foi uma cena meio de terror, que eu fiquei com medo dessa cena, que é quando eles tiram aquela foto e tá a mulher misteriosa no plano de fundo com o seu rosto coberto. E eu fiquei me cagando desse shot, assim, tipo, de verdade. E aí é uma coisa que o narrador deixa claro que ele iria descobrir quem essa pessoa é, mas isso ficaria para um outro episódio. Então a gente sabe que isso vai retornar em algum momento do futuro. No meio do episódio, eu confesso que eu lembrei quem era essa pessoa. Mas esse foi o episódio de hoje. Assim, alguém de vocês quer ser o proativo da noite e começar a falar?
Posso começar, se quiser. Eu não tenho
alguém?
Muito... Beleza.
Sacanagem. Nossa, isso me lembra... Deixa eu fazer um parênteses. Isso me lembra... Drake e Josh... Que, enfim, o Drake Bell é um escroto, mas a série na época era muito engraçado. Tem uma cena que ele tá na escola e aí ele vai falar, tipo, vai responder alguma coisa pra uma professora, tipo, ah, sobre o que era o livro A Ilíada. E ele responde na moral. Ela fala, ah, ninguém sabe. Beleza. Aí o outro cara responde a mesma coisa, fala, ai, tá certo, parabéns. Me lembrou muito isso que o Joey fez agora.
É bem isso. Coitado. Mas vai lá, Dex, pode
não,
falar.
Não quero mais também.
O Dex saiu? Fala aí, cara.
Que pau no cu. eu vou falar de uma vez, até porque eu não tenho muito o que falar. Eu amei esse episódio, velho. Eu achei muito engraçado, tanto da parte do Barney se fudendo, quanto da UEFA Champions League que eles fazem. Rachei o bico. Inclusive, eu quero fazer com vocês uma coisa que tem no TikTok, que um cara que inventou, que ele colocou todos os filmes da Marvel... E pra você se enfrentar e fazer com os amiguinhos qual filme é o melhor. E ele expandiu Legal. Pra personagens do Star Wars. Ele coloca uma caralhada de personagem, metade eu nunca nem ouvi falar. E aí você enfrenta...
Já vou dizendo que é o Obi-Wan. Vou deixar então, registrado aqui que é o Obi-Wan e acabou.
Não é curioso, é meio esperado. Mas afinal deu Anakin contra o Obi-Wan. E no fim, acho que o Anakin ganhou, vendo? Se eu não me engano. Mas...
Ah, bando de emo.
mas é um negócio que eu quero muito fazer com vocês. Tipo, muito. E deve ser muito louco presencialmente. E deve ser incrível, velho. Que é justamente essa cena. A gente sendo largado no chão da casa do Joey com um quadro branco fazendo o bracket de quem vai ganhar. Mas enfim, o episódio é maravilhoso.
Traz a cerveja que eu levo o quadro branco e
é
já
isso.
Era.
Não, tá fechado.
Eles roubam o quadro branco da escola da Lily, mano. Essa parte é muito interessante.
Eles roubam o quadro branco da escola da Lily.
Esse episódio é muito bom, velho. Esse episódio é muito bom. É isso.
Eu já posso mandar o meu Boa. Comentário? Que é...
Alguém quer seguir? Não, tô brincando, vai lá.
Mano, o Joey é muito grosso. Ele então, tá atacadinho hoje. Né?
Não, beleza. Não, tá,
o poder
tá
subiu
bom.
A cabeça.
Dá pra que
cai
da sala? O que ele dá sala?
Eu tenho esse poder,
o
meu.
O que eu ia falar... É o seguinte, eu achei esse episódio bem engraçado. Ele é um daqueles episódios que fez eu me sentir mal por dar risada do Barney, sabe? Porque, tipo, o episódio todo é ele sendo um escroto, se ferrando um pouco, mas muito pouco pelas coisas que ele faz. E é interessante porque esse bracket, né, esse chaveamento que o Joey falou, ele faz com as mulheres que ele contou as histórias mais absurdas, que ele fez as mentiras mais ridículas, assim. E tem muitas histórias que eles contam que são só simplesmente assim, mano. Que psicopata é isso? Eu gostaria de destacar a do Gêmeo do Mal. Que tem uma das mulheres lá que...
Barney,
Larney. Ele falou que ele tinha um gênio do mal e ele transou com ela duas vezes. Um com cada gêmeo, entre aspas. Isso é simplesmente absurdo. E no finalzinho do episódio... Que ele fala que vai pilotar uma nave espacial, um foguete, pra destruir um asteroide.
É,
tipo, mano,
é o plot do Armagedon.
É, o plot do Armagedon, exatamente.
Você me permite, meu, o que eu mais dei risada foi que ele largou a mulher no meio da floresta,
mano,
e roubou a caminhonete.
Mano, nossa. Então, eu tenho vários. Esse episódio ele é todo baseado em senhores. É absurdo. E aí, isso eu achei engraçado pelas histórias absurdas. Eu achei legal o negócio do bracket, do chaveamento, que é um negócio bem tradicional nos Estados Unidos. é, só pra explicar aqui, pra quem não conhece ou pra quem não assistiu, nos Estados Unidos tem a NCAA, que é tipo a Associação de Esportes Universitários. Eles têm 200 bilhões de esportes lá. E um dos mais conhecidos, mais famosos, acompanhados é o basquete universitário. E o basquete universitário, no final da temporada deles, eles têm um negócio que eles chamam de March Madness, as loucuras de março, que até é citado no episódio. Basicamente, o March Madness é a época, a temporada de mata-mata do basquete universitário. Então, as 64 melhores equipes, né, universidades do país são distribuídas nesse chaveamento e elas se enfrentam até chegar na final. É isso que eles estavam fazendo. E o Marshall e o Ted gostam bastante disso, eles iam apostar e tudo mais. E aí é daí que vem o chaveamento das mulheres que eles fazem. Achei essa referência legal, que é uma coisa que eu acompanho um pouco também, então achei bacana ter isso no episódio. A única coisa que me incomodou do episódio são duas coisas, na verdade. No episódio passado, se eu não me engano. Né, eu tô aqui pra isso, né? É por isso que eu recebo. Por isso vocês estão me pagando. Não, duas coisas que eu me incomodei um pouco. Eu falei no episódio passado que eu não gosto tanto de episódios que são focados em um personagem só. E, de fato, assim, eu acho que a série ela perde um pouco do que eu gosto muito dela, que são as histórias paralelas que vão acontecendo e se interconectando, assim. Nesse episódio não tem muito disso, porque eu foco no Barney. Então, enfim, faz sentido, mas eu prefiro episódios que tenham histórias acontecendo ao mesmo tempo, com cada núcleo de personagem e tal. E aí que tá. A minha segunda incômodo é o incômodo idiota da minha parte, mas eu senti, que é o seguinte: eu me incomodo que o Barney sempre se dá bem, sabe? Tipo, das quatro mulheres que ele foi, que ficaram as quatro finalistas, né, as semifinalistas, na verdade, que ele foi lá pedir desculpa, que a Lily foi com ele pra garantir que ele pedia desculpa, nenhuma delas, salvo engano, brigou com ele, ele não pediu desculpa pra nenhuma. Então, tipo, tudo bem, eu sei que esse é o humor da tira, eu sei que esse é o humor do episódio, mas é tipo, mano, que merda. E aí no final...
teve uma que enforcou ele, Fê.
Ah, teve uma que enforcou ele? Então tudo bem. É verdade, teve a do apartamento.
A
que
do Larney.
Foi a do gênio do mal que fez isso? Incrível. É. Que a Lily até tirou foto.
Um nele.
É. Então assim, 25%. Mas sabe, isso me incomoda. E aí no final do episódio, que ele tá lá escrevendo no blog dele, que ele fala que ele aprendeu um negócio, que ele é incrível, Barney, e ele engana uma nova mulher com essa história do Armagedon. Então tipo, eu sei que isso é Barney, mas o Barney é tão Barney que eu me incomodo por ele ser o Barney. Mas ao mesmo tempo eu sei que esse é o humor dele, ser ele, entende? Então é uma coisa que eu fico um pouco no conflito assim. Mas no geral é um episódio engraçado, episódio bacana. Preciso revelar aqui, fazer uma revelação especial, que eu, especialmente, eu já assisti dois episódios pra frente. Então eu assisti o 14, que é esse, o 15. O 15 eu não terminei, porque eu achei muito chato, eu vou assistir pra semana que vem, porque eu achei muito, muito chato. Mas enfim, e o 16, que já é fantástico. O 16 é fantástico, eu não vejo a hora de a gente falar sobre ele. Então, eu tô dois episódios adiantado em relação à série, mas... não vou mais repetir isso, foi só porque a gente tava assistindo com a Carol, a gente tava animado pra continuar vendo, a gente viu. Mas acho que é isso, os meus comentários. E você, Vivi, o que, que você achou?
Eu quero levantar uma coisa que eu ri muito. O Barney pergunta por que isso tá acontecendo comigo? E a Lily vira assim e fala, é karma. Aí o Barney responde, não, mano, a Karma ela é uma stripper que tá trabalhando em Las Vegas, e a gente se dá bem, tá tudo certo. Que é maravilhoso. Foram essas pequenas piadas do universo do Barney, assim, tipo, se o negócio é falar a verdade, por que que eu não fui preso por perjúrio até hoje? Mas eu não quero falar do meu trabalho, tá tudo certo. Como assim? Tipo, só essas coisas, tipo... além da realidade do Barney que fazem ele ser divertido pra mim, assim, tipo, o Barney é muito fora da realidade, mas ele age muito de uma maneira que é muito, tipo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu acho que esse paradoxo pra mim é divertido no personagem. Sim. Dele. E esse episódio pra mim foi divertido porque ele, aí eu não posso falar muito, eu vou tomar cuidado pra não falar muito, mas aqui é a parte que eu faço, que é, ele planta várias sementes que vão ser colhidas daqui a muito tempo na série. E isso é divertido de assistir.
Caralho, Vi, é verdade, você comentou uma parada muito boa agora, mano. Eu me lembrei daquele detalhe ali. Me lembrei.
Tanto não, tipo, não, personagens não, que não, são não, citados, não, quanto ações que acontecem.
Eu vou comprar uma sirene anti-spoiler. Uma sirene de ataque antiaéreo, tá ligado?
A gente nunca deu um spoiler aqui, cara.
Já deram.
Não, já dei. Eu admito que eu já dei. Mas não foi intencional. Mas eu não tô revelando.
Não, mas tem
coisas que foram citadas nesse episódio vão ser frutos potentes lá pra frente, assim.
É verdade. Você
e é divertido.
É um belíssimo comentário aí.
É. Pra mim isso é muito divertido, tipo, é o que eu me divirto fazendo quando eu tô reassistindo alguma coisa que eu já vi antes. Pra mim é divertido ver, tipo, sabendo o que eu sei hoje, do final, como que eles fecham os ganchos. Isso pra mim é divertido, é um exercício mental legal. E muito bom, muito bom, muito divertido, foi muito bom. É um bom episódio de sitcom, um episódio liso. Com os seus problemas, mas liso, e é sempre bom quando ele é bom. Quando ele é ruim, a gente faz ele ficar bom porque a gente consegue, mas em geral é bom quando o episódio é bom mesmo.
É mais fácil.
E é isso.
É.
Mais fácil.
É isso aí, cara. Eu acho que ele, como episódio, assim, problemáticas à parte, ele é um episódio muito excelente, né? Ele é um episódio que te prende, te engaja, te faz rir. E uma coisa que eu, assim, concordo bastante, eu nem tinha parado pra pensar nesse ponto de vista, é essa exageração que o Vi comentou, né? Tipo, é tão exagerado o personagem do Barney, as atitudes dele, que você sai da esfera da problemática por um tempo, porque aquilo é muito exagerado. Então você fala, não, aqui, tipo, não existe.
Não dá pra ser
pessoa...
de verdade.
Não, não existe uma pessoa que tenha feito tudo que o Barney fez. Isso não existe, cara. É impossível, sabe? E no momento que você sai desse domo da problemática, você passa a se divertir de uma maneira muito mais leve, muito mais, sabe, tranquila e sem compromisso. E eu gosto muito de rir dos absurdos do Barney, cara. Eu sei que eles são muito errados, né, alguns deles, assim, a maioria deles, a gente até gosta de comentar isso daqui aqui.
99,7.
É, mas assim... tem coisa, cara, que na comédia, tipo, não dá. É que nem ele tirando o cinturão ali, sabe? São coisas assim que... E desse episódio, cara, um dos que eu mais ia, além do da floresta, foi ele falando no pedido de desculpa pra aquela mulher no bar, de que ele tem quase certeza de que em algum ponto ele chegou a vender uma mulher.
Mano, que porra é essa, mano? Nossa...
Ele não falava a língua, mas ele simplesmente apertou a mão num cara, ele deu a chave de uma Mercedes e ele foi embora.
Mas o que eu vi falar é verdade, é uma coisa que sai da realidade. É uma suspensão de... Como é que é o nome disso, Vi? Tem um negócio disso.
Suspensão de descrença, acho.
Suspensão de descrença, tenho certeza. É isso. Acho que é isso, mano.
Sim.
Tipo, você é uma obra de ficção. Tipo, só, sabe?
É exatamente isso, eu tava muito pensando exatamente nesse mesmo termo que você falou, Fefe. Eu até ia comentar uma outra coisa sobre o Joey, mas eu comento logo depois disso. Que é assim, cara, tem personagem, né, por exemplo, o Barney, né. Cara, pra muita gente ele vai ser um cara super engraçado, o melhor personagem da série e tudo mais, e a gente até consegue entender, né, porque ele tem peculiaridades e características ali muito únicas, muito exageradas, e pra um sitcom... O exagerado, ele faz parte do ser engraçado, né? É muito difícil um sitcom você não ser exagerado em alguma coisa no seu personagem sem aquilo dar certo. Mas tem pessoa que vai criticar e vai falar, não, mas esse cara, o pior cara do mundo e tal, você não pode gostar dele. E aí eu fiquei pensando, cara, como não pode gostar de um cara assim? Tipo, é ficção, sabe? Ele não é real. Ele é um personagem. Ah, mas ele representa tudo... Se a gente for parar pra pensar nisso, ninguém nunca ia ter o direito de gostar de nenhum dos vilões do cinema. Ninguém nunca ia poder gostar do Coringa, ninguém nunca ia poder gostar do Darth Vader, porque esses caras fazem coisas muito piores do que o Barney, sabe? Então, mas é porque é uma sitcom que trata da realidade. Realidade ou fantasia é ficção e é de mentira, tá ligado? E aí eu fiquei pensando muito nisso. Mas o que eu ia comentar, cara...
Joey, deixa eu só falar sobre isso antes, se você for mudar de assunto.
Deixa.
Se você for mudar de assunto.
Eu ia comentar sobre outra coisa, então pode comentar.
Tá, não, é porque eu acho que tem uma coisa que é uma diferenciação que é importante fazer. É de você gostar de um personagem porque você acha a história dele bem construída, porque você acha a atuação dele, pensando numa série, um filme, bom, etc, etc, etc. Talvez até em algum sentido, pensando em um vilão ou um antagonista. Talvez em algum sentido você até se identifique com ele. E tudo bem. Eu acho que isso não é problemático, isso não é um problema em si. Eu acho que o problema disso, o que é ruim, é você se identificar e gostar das atitudes que um personagem vilão antagonista, não que o Barney seja isso, mas que tem esse tipo de atitude, tome. É diferente você achar o Coringa um personagem bem construído, um personagem interessante, e você achar muito legal ele dar o tiro na cabeça do apresentador de TV. Sabe, eu acho que existe uma diferença aí. E acho que isso que é importante. Porque, de fato, a gente não pode falar, não pode cair nesse tipo de moralismo fraco, mas, ao mesmo tempo, tipo, tem coisas que são feitas pra gente, em geral, pra gente não gostar. E que quando você começa a identificar demais com certas coisas, e pode ser coisa da vida real, tipo, falar de um assunto pesado, talvez caiba uma visa de gatilho aqui no começo do episódio. Mas... pensando nos tiroteios em massa que acontecem, sabe? Tipo, esse tipo de coisa acontece na vida real. Eu sei que a gente tá falando do Barney, mas assim, você pode achar a construção do personagem legal, é feito no humor. Eu discordo um pouco de que no humor vale tudo, eu acho que não, mas isso é outra coisa. Mas você concordar com a atitude dele vender uma mulher e achar, nossa, ele vendeu uma mulher, que demais... Pera, sabe, eu acho
não,
que
isso
é.
Aí não.
É, eu sei que você não quis dizer isso, só quero deixar claro, porque a gente tá na internet, e a internet é um lugar estranho.
O que o Fefe comentou é isso, tipo, tem uma diferença dentro dessa diferença, né? Então, por exemplo, o Darth Vader, cara, quando chega o final da cena do Rogue One, a gente tá vibrando porque ele tá massacrando aqueles rebeldes, só que não é legal, porque o cara tá assassinando pessoas inocentes e tudo mais, tá ligado? Tipo... só que a gente tá torcendo pra quem? Pro Vader. A gente não tá torcendo pros rebeldes. A gente fica, caralho, vai, mano, enforca esse cara, enfia essa lâmina, rasga ele no meio. A gente tá assim, porque é o Darth Vader, tá ligado?
A gente tá? A gente tá.
Se vocês... se vocês querem...
morri de medo. Eu pessoalmente morri de medo.
Nossa, credo,
mano. Eu fiquei chorando.
Se vocês querem bancar os diferentões, é só olhar pro restante da internet que pira com essa cena.
A internet é um lugar estranho, como eu acabei de
dizer. A internet é um lugar extremamente doentio. Fica aí.
Mas assim, a verdade é que todo mundo vibra com o Vader nessa cena, porque não é uma parada feita pra questionar, nossa, um cara assassino matou 6 inocentes numa não, é um filme de uma ficção. Mas aí a gente vai acabar entrando num outro assunto aqui. A outra coisa que eu ia comentar desse Barney no episódio de hoje é que ele me lembrou muito o Friends, o Joey no episódio do Friends, que ele conta de que ele... uma situação semelhante. Ele se encontra com uma mulher num lugar, não lembro se era uma loja, um restaurante, alguma coisa do tipo. A mulher vê ele, mas ele finge que não vê ela. E aí ela sai andando e aí, tipo, os amigos dele descobrem que ele tinha sido muito cuzão com essa mulher. Ele tinha tido um encontro com ela, levado ela pra uma floresta, cenário bem parecido com o que o Barney tava, e ele abandonou a mina lá. E aí ele falou que eles estavam na floresta fazendo uma fogueira, e aí ele foi jogar, tipo, lenha na fogueira, né, pra continuar alimentando a fogueira, e sem saber, ele jogou a perna da mina lá, porque ela não tinha uma perna. E ele jogou, tipo, o objeto, que eu não sei o nome. Ele jogou
a prótese
dela, achando que era lenha. E quando ele percebeu isso, ele ficou assustado e simplesmente saiu correndo e deixou ela lá.
Jesus amado.
Então, eu lembrei muito dessa situação e eu falei, cara, eu acho que os caras, não sei se se inspiraram, alguma coisa do tipo, mas... se foi uma inspiração, falar, mano, vamos catar esse episódio aqui, esse fato do Joey, vamos levar isso ao quadrado, sabe? A ponto do Barney vender uma mulher pra alguém que ele nem sabia que é.
Vou só fazer uma adenda aqui que acho que cabe, porque a internet de novo é um lugar meio perigoso. Não toque, por favor, no equipamento de acessibilidade de pessoas com deficiência sem a permissão da pessoa que usa o equipamento, assim, porque é parte do nosso corpo, sabe? A extensão do nosso espaço pessoal. Não faz isso,
em especial, não joga numa fogueira, tá? Em especial.
Isso, por favor, é caro.
Sem querer, peça desculpas caro. E compre uma nova.
É muito caro. Mano, não faz isso,
cena.
Sabe?
Eu tô imaginando a cena na minha cabeça, Joey, que eu não assisti. Mano, que é só absurdo.
Jesus.
Ai, cara, é muito engraçado, velho.
Bom, a maioria das próteses é feita de titânio, então provavelmente ficou tudo certo depois.
Só ficou chamuscado, né? Quando estragou.
É.
Ah, é muito bom.
Eu realmente não sei. Mas, porra, não é foda?
É, então, eu não sei, tipo, é esse tipo de coisa que eu fico... Porque o que que acontece? A não ser que alguém tenha mais alguma coisa pra falar do episódio em si, eu vou entrar numa digressão um pouco complexa, e aí eu quero ouvir de vocês também.
Vamos lá, Fernando. Vamos lá!
Porque eu acho que esse episódio, ele me dá espaço pra falar sobre isso, sobre a minha relação com o Barney, o que que eu sinto, até pra fazer um feedback aqui da evolução, né, nesse um ano e pouco que a gente tá fazendo o programa. Todo mundo sabe como eu comecei, né? Como eu... O que eu pensava no começo da série aqui do nosso programa sobre isso, sobre ele. Sobre o personagem dele. E admito que algumas coisas mudaram nessas duas temporadas e meia. Um pouquinho mais de duas temporadas e meia. Eu sobretudo porque, eu já falei isso antes, eu gosto muito de entender os motivos... E a história por trás, quem é da RPG sabe disso, do backstory dos personagens. Eu gosto de entender o que motiva os personagens. Acho que isso entra nisso que eu falei sobre identificar, sabe? Porque, mano, se o Barney é só um cara babaca, escroto, não importa o quão engraçado eu possa ser, eu não vou sentir nada por ele, além de achar ele um cara babaca escroto, que foi no começo da série. Não que agora eu saiba muito sobre ele, eu acho que parte da graça da série é a gente não saber muito sobre ele, pelo menos nesse terço inicial da série como um todo, mas a gente já teve algumas coisas, alguma coisa da infância traumática dele, da ausência do pai, dele ter o crush, ou melhor, dele ter transado com a mulher que tinha sido babá dele, várias coisas aí que a gente vai descobrindo e que começam a formar melhor essa personalidade. Então hoje... Eu já vejo o Barney de uma forma um pouco diferente, se eu fosse considerar que aquilo é vida real, né, obviamente. E não sei, assim, tanto que tá registrado aqui que eu tenho feito muito menos comentários repulsivos a ele do que no começo. Porque acho que a série também mudou, e aí o vídeo já falou bastante sobre isso, mas acho que é importante retomar. A série mudou a forma como ela mesmo vê o Barney, como ela passa pra gente. É colocado muito mais como motivo de piada e de risada dos outros personagens, as atitudes ridículas dele. E também vai, aos poucos, colocando o outro lado do Barney, em algumas cenas, algumas situações. Um lado mais sensível, um lado mais humano, um lado de como ele se importa e precisa, né? Isso é uma outra coisa, mas essa necessidade dele dos amigos, etc. Então o personagem ele vai começando a ficar mais complexo e eu vou começando a me empatizar mais com ele, da mesma, né? No mesmo grau. Então, acho que como esse foi um episódio muito focado no Barney, 100% focado no Barney, eu acho que cabe falar um pouco sobre isso. Eu tô bastante curioso pra saber qual que é dessa mulher que fez isso com ele, quem ela é, qual que é a importância dela, será que ela já apareceu na série, um episódio atrás e a gente não lembra. Nossa, eu fiquei muito frustrado, mas ao mesmo tempo é o... Como é que é o nome? Que eles param o episódio antes de revelar uma coisa.
Cliffhanger.
Cliffhanger, obrigado. É o cliffhanger que a série faz mesmo.
Conhecido em português como final suspense.
Final suspense, exato. O gancho, né? Então, é frustrante, mas ao mesmo tempo é muito... Tipo, meu Deus, eu preciso saber quem que é essa mulher, sabe? Espero que seja uma história legal, assim. Espero que seja bacana quando ela voltar a aparecer. Enfim, esses são meus comentários sobre minha relação com o Barney. Comentem os meus comentários.
Cara... Eu fiquei surpreso que você falou que gostou desse episódio. Eu falei, mano, nossa, o Fernando vai detonar esse episódio por completo, cara. Eu fiquei bem surpreso.
Eu achei exatamente o contrário, porque, tipo, quando eu vi que o Barney tava realmente, verdadeiramente, por engano, mas verdadeiramente pedindo desculpa pra uma pessoa do sexo feminino na série, tipo, você via no rosto dele que, tipo, ele percebeu que ele realmente pisou muito na bola, além do que ele considera aceitável. Eu falei, tipo, nossa, eu acho que o Fernando vai gostar desse aqui. Eu acho que pode dar certo. Porque me surpreendeu, achei o momento de atuação do Neil Patrick Harris maravilhoso, assim, tipo, porque dá pra perceber que, tipo, aquela foi uma das primeiras vezes que o Barney realmente percebeu que o que ele faz não é legal, assim. Tipo, então, ele se diverte, ele gosta, mas ele tá começando a perceber que não é bom, entendeu? Eu sei que depois ele volta, realmente. Ele volta e ele continua postando no blog. Mas aí é tipo... Baby steps. Eu acho que é muito baby steps, assim. É tipo, eu acho que esse foi um passo numa direção nova pro Barney que quem sabe vai dar frutos no futuro. É, não sei quando. Realmente não sei quando. Não tô mentindo pro Fernando não ter spoilers. Eu realmente não sei quando. É... Mas, é, sei lá, eu achei uma belíssima cena e eu me diverti com esse lado do episódio. Do Barney começar a ser uma pessoa melhor, mesmo que ele ainda continue sendo uma pessoa extremamente escrota, continuando postando no blog dele. Eu gosto muito de ver todas as vezes que eles falam do blog do Barney, porque o blog do Barney é ridículo. E saber que a CBS montou um blog pro Barney, que eles postavam toda vez... que o episódio saía na semana, é maravilhoso. Tipo, é incrível. É maravilhoso.
Eu não sabia disso. Legal.
Tem ainda. Eu acho que tem ainda. Né? Acho Nossa. Que é Barney Stinson Blog.
Nossa, eu vou procurar consegue... agora.
Não, não procura. Não procura
que
tem spoiler.
Ah, tem spoiler. É verdade.
Não procura que tem spoiler.
Boa. Mano, é uma merda. Eu vou falar aqui. Vou fazer um desabafo. É uma
faz
merda.
Um atendo. Faz um...
Eu tenho que fugir da série que eu faço programa, cara. Qualquer hora da internet que eu vejo Roma Chamada, eu tenho que fechar, eu tenho que escorrer, eu tenho que colocar no YouTube. Não desejo ver esse conteúdo. Que merda.
Não procura no YouTube, velho.
Não, eu não procuro, mas por não algum motivo. Eu não sei. A gente é espionado o tempo todo,
a
né?
A Thumb já vai te entregar o final da série.
Nossa, então, tem um monte de Thumb, mano.
Inclusive, eu recebi um spoiler. Eu recebi um spoiler. Jesus. Mas quando eu chegar no episódio 16, eu conto, porque tem a ver com o episódio 16. Então depois eu conto.
Tá, ok.
Dessa temporada?
É, tipo, não é do 16, mas é algo que surge a partir do 16? Sei lá, uhum. A gente fala depois. Mas é uma merda isso.
Não é nem seguro você ficar rodando muito a série na Amazon, tá? Porque tem uma foto do episódio que tem spoiler. Então recomendo não fazer isso.
Nossa, é uma merda essas coisas.
Tipo, e é o pior spoiler que você pode dar sobre essa série. Tipo, tá lá, estatelado na foto do episódio. Fico tipo, mano, você podia ter escolhido outro, sabe? Você podia.
Foi só de sacanagem, né? Foi só de sacanagem, porque tem que ter vindo a primeira vez. Mas.
Ô, Dex, você tá aí ainda, cara?
Opa! Mais ou menos, né?
Comente os meus. Muito... comente os meus comentários, Dex.
Comente
o que você tem pra dizer.
Mano, eu não tenho problema com o Barney, desde o começo. Muito pelo contrário, eu achava ele muito engraçado e eu entendo a parte da ser escroto e tudo mais. Mas eu nunca tive muito problema com ele. O que eu quero dizer com isso? Que essas coisas de evolução que ele tem, pra mim não afeta muito. Porque pra mim, tá ligado? Tipo, eu gosto do personagem como ele é. Então, se ele tiver uma evolução, ele vai deixar de ser o que ele é. Inclusive, foi uma coisa que... A primeira vez que eu vi Big Bang Theory, que o Sheldon, ele começa a ter um relacionamento, ele começa a namorar, e ele começa a se tornar humano. Ele passa de ser um robô e passa a virar um humano. Aí eu comecei a ver, mano, meio bosta. Porque ele deixou de ser o personagem. Sabe quando tem essa evolução e aí parece que o personagem deixa de ser o personagem? Eu sinto um pouco disso. Então, o Barney ter essas evoluções, pra mim, é meio... Tá ligado? Tipo, não sei.
Mas você não acha que o personagem tem que ir pra algum lugar?
Não, eu acho. E...
Narrativamente falando.
Sim. Não, com certeza. E falando de Friends aqui, que é a série, o benchmark... Tem uma evolução dos personagens. Tipo, não tem como não ter uma evolução.
Exato.
Mas eu não sei. Tá ligado?
Depende da evolução pra você?
Talvez. Acho que sim. Porque, tipo, o Ted... A evolução do Ted me ajudaria muito a gostar da série. Porque o Ted é insuportável, por exemplo. Mas a Robin, por exemplo, ter uma evolução talvez não seja tão legal. Porque eu gosto muito do personagem da Robin. Então, tipo, se ela tivesse uma evolução, ela ia mudar. Talvez não ficasse tão legal. Talvez seja esse o problema da sétima temporada que eu falei. Pode ser.
Cara, eu concordo com você, sabia, Fê? Eu gosto mais do Sheldon pré-Amy do que pós-Amy. Porque eu acho que o que me chamava mais atenção do Sheldon é ele ser uma pessoa que não parece uma pessoa.
Exato.
Parece um robô, parece um vulcano, sabe? Do Star Trek. Era isso que eu dava risada, porque as coisas que ele falava podia ser ofensiva, podia ser... Mas o engraçado era que ele não... não era a intenção dele, porque, tipo, o estilo de vida dele, o estilo de pensamento dele era outro. E aí com a Amy ele foi meio que se humanizando, né? É. Então, não que eu tenha deixado de gostar dele, mas é que eu gostava mais antes.
É que o problema disso é que, ao mesmo tempo, se o personagem não evolui e passam 10 temporadas, 15 temporadas com o mesmo Sim. personagem, é osso também. Isso não tem como negar, mas...
Mas é um eu problema. Acho que esse é um desafio de... Aí o Vi, por favor, me dê uma aula de roteiro. Mas acho que isso é um desafio de roteiros em geral, porque, claro, entendo eu que toda a história... contém de uma maneira ou de outra, em maior ou menor grau, mudanças, né? Enfim, conflitos que geram mudanças, etc. Só que não necessariamente essas mudanças nos agradam enquanto audiência, sabe? E tudo bem. Tipo, tem vários filmes, séries, livros, enfim, que eu já vi que os personagens mudam e eu falo, porra, preferia ele antes da história começar, sabe? Uhum. Acontece. E acho que, enfim, não é... Talvez seja mais uma coisa de gosto pessoal nosso e também de como é feito. Eu acho que isso tem muito a ver, assim. Eu não sei o exemplo do Big Bang Theory, então eu não vou falar disso. Mas acho que a forma como essa evolução, essa mudança é construída, ela faz toda a diferença. Pra mim, pelo menos, é muito difícil eu me identificar, eu gostar de um personagem que muda de forma muito abrupta. Sabe, um episódio ele é de um jeito, no outro ele muda totalmente porque teve uma revelação divina, qualquer coisa. Tipo, mano, o quê? Não, sabe? Por isso que eu falo que eu gosto de coisas demoradas e construídas, porque é o meu estilo. E também depende, pensando em série, em filme, depende muito da atuação, depende muito do roteiro, né, de como ele é dirigido, enfim, mil coisas, né? Mas acho que é normal, tipo, a gente pode ser a favor de mudanças, só não da forma como aquela aconteceu num contexto específico, né?
Se eu puder aproveitar o gancho aqui, Diogo, não sei que você, ou Dex, se você tiver alguma coisa a adicionar, eu tenho. Eu vou responder a pergunta do Fernando sobre curvas narrativas, porque amo, né? Literalmente. E dois, eu queria fazer meus dois centavos sobre Big Bang Theory, que acho que pode ser interessante aqui. Porque eu tenho muito pra dizer sobre Big Bang Theory. E é isso aí. Falando primeiramente sobre curvas narrativas. Existem vários tipos de curvas narrativas, mas eu vou reduzir elas para três, basicamente. São três curvas. Você tem curva ascendente, onde o personagem começa num ponto negativo e chega no final da história através de diversas subidas e descidas num ponto positivo. Você tem curva descendente, ou uma curva ascendente é uma história tradicional, Star Wars. O Luke começa num lugar onde ele é um nada, e ele acaba sendo o herói da galáxia. Essa é a curva do Luke. A jornada do herói, basicamente. Existe a curva descendente, onde alguém começa num ponto positivo e acaba num ponto negativo. Um exemplo muito usado disso é Breaking Bad, onde você tem o Walter White começando com um homem de família pacato, e isso aqui só que é o bem das pessoas antes que ele morra, que é a premissa da série, e ele acaba chegando no final da série, ele é o maior traficante de metanfetamina dos Estados Unidos, ou algo do gênero. Eu não terminei Breaking Bad.
E gosto daquilo,
exatamente. Ele cai, é a queda de Lúcifer, por exemplo. Tipo, é a queda do... Tipo, você cai e você se torna um vilão. Isso é uma outra queda. Existem... exemplos onde você tem uma curva neutra, ou seja, o personagem permanece, que o que muda é o mundo ao seu redor. Um exemplo muito bom disso é Sociedade dos Poetas Mortos, por exemplo. O personagem do Robin Williams no Sociedade dos Poetas Mortos não muda ao longo do filme.
Interessante, Victor.
Ele permanece sendo a mesma pessoa.
Eu preciso estudar roteiro.
Só que o mundo, ele afeta o mundo ao entorno dele. Então ele afeta a vida dos alunos, ele afeta a rotina da escola, ele afeta a vida das pessoas que estão ao lado dele. Mas ele em si não muda. Esse é o arco neutro. Tem os três, tem variações de vários temas, tem vários tipos, tipo arco descendente, arco que sobe e desce. E dependendo da série, pode ser que o personagem tenha um arco que muda em cada temporada, por exemplo. Aí eu não sei, é caso a caso, mas essas são as três curvas principais que existem em narrativa falando. Então, é normal É comum, diria usual, que o personagem passe por alguma mudança. É mais raro que seja neutro. Alguma mudança deve acontecer, porque senão não tem, a narrativa não tem ponto. Tipo, se nada muda na sua história, interna ou externamente, no final dela, ela não faz diferença, entendeu? Você fez tudo aquilo pra nada. Então, alguma mudança tem que acontecer, obrigatoriamente. Porque todo mundo muda sempre. Você nunca será a mesma pessoa na sua vida. Então, é falso você fazer isso numa história. Porque histórias são representações da vida, por menos que elas sejam fantasia. É, então, as mudanças têm que acontecer. Pra fazer uma citação aqui de Doctor Who, que é uma série que todos aqui agora assistimos, não é mesmo, Sr. Fernando?
Estou assistindo.
É, em um ponto da história, um dos doutores diz que, se você pensar muito bem, todos nós mudamos a todo tempo. Isso não tem problema, desde que você sempre se lembre quem você foi no passado. Esse é o mote de toda a narrativa. Assim, a mudança deve acontecer, a mudança é inevitável. E se você evita a mudança, você vai ter que arcar com as consequências disso. Esse é o ponto narrativo disso. Essa é a primeira parte. Se vocês quiserem falar alguma coisa sobre isso, eu paro e a gente pode falar aqui antes de eu falar minhas duas
eu
porradas.
Eu queria comentar, só rapidinho, que pelo menos o meu ponto de vista, o que eu quis dizer em relação ao Sheldon e até ao Barney, é que eu não sou contra, tá? É evolução e mudança de personagem. Meu ponto não era isso, não sei se ficou confuso. É que a questão é que, tipo, o personagem vai evoluindo e vai mudando, versões diferentes dele vai criando, tá ligado?
Sim,
por exemplo, o Sheldon, como exemplo, minha versão preferida dele era aquela. Mas isso aqui é unânime, a gente até comentou, se não tem isso, tipo, é impossível você prender, acho que, as pessoas numa série, senão chega uma hora você tá vendo a mesma coisa ali.
O que eu queria dizer, na verdade, é mais respondendo a pergunta do Fernando, né? Nenhum comentário da sua fala, assim, Joe. É só porque, tipo, é só respondendo.
Mas é sempre muito bom os comentários do Vi, porque ele elucida a gente com coisas que a gente nunca fazia ideia.
Nesse sentido, então, o que eu ia perguntar é onde que eu me inscrevo pro seminário, pro workshop sobre roteiro e narrativa.
Me faz um pix. que a gente arruma.
Primeiro, entra no Hotjar. Meu curso online tá lá, R$59,90.
Eu tô fazendo curso e aí eu volto
curso
falar com você.
Curso é ótimo. Adoro curso de curso.
Compre o curso, compra meu livro, 4:30 da manhã, 60 páginas por dia.
Amanhã eu vou acordar 4:30 da manhã, vou nadar. Aí 5:30 da manhã eu vou sair da piscina, vou correr. Vou pegar o patinetezinho daí, da amarelinha. Meu coletinho da Windows pra poder
Deus,
ganhar dinheiro.
Ai, é só ridículo. Caralho. Vi, quais são os seus comentários sobre Big Bang Theory?
Muitos problemas com Big Bang Theory. Tem algumas coisas que eu gosto em Big Bang Theory, mas em geral eu tenho muitos problemas com Big Bang Theory. Em particular, com a representação do Sheldon. Por mais que eu tenha me divertido quando era mais novo com o Sheldon, hoje eu vejo muitos problemas com o Sheldon, porque é o Sheldon. E isso é uma coisa que o próprio Jim Parsons fala. Ele é uma representação de uma pessoa autista. Por mais que a série não entre nisso, e por mais que os roteiristas não confirmem isso, o próprio Jim Parsons já falou que ele interpretava o Sheldon como uma pessoa no espectro autista. E o problema do Sheldon é que por 10 anos, o Sheldon basicamente é a caricatura da pessoa com autismo que todo mundo tinha na cabeça. É uma caricatura que não existe no mundo? Não, elas existem. Existem pessoas autistas que se assemelham em alguma característica com o Sheldon. Isso não é falso. Estereótipos existem por uma razão. Só que você, tipo, reduzir a pessoa autista a um robô sem emoções e que é praticamente um vulcano na Terra é extremamente problemático e, tipo, extremamente limitante para pessoas com deficiência. Então, assim, por mais que seja divertido assistir o Sheldon e os nerds do Big Bang Theory, Big Bang Theory é uma série que perpetuou durante 10 anos muito mais estereótipos negativos na mídia do que coisas boas sobre a comunidade nerd, que aconteceram também. O Big Bang Theory, acho que até o próprio o Joe falou sobre isso, que ele conheceu muitas coisas do mundo nerd, muitas coisas do mundo da cultura geek, Week através do Big Bang Theory. Essa é a parte muito show do Big Bang Theory. Foi uma representação que a gente não tinha para essa comunidade dessa forma há muito tempo. Mas o que me chateia muito é que tem muitos estereótipos ali, muito, muito negativos, que se foram perpetuados por muito tempo e foram usados como fonte de piada. Tipo, não estavam rindo junto. Você estava rindo da pessoa. Isso me cansa um pouco. Particularmente por causa do Sheldon e por causa da deficiência do Sheldon. Porque o Sheldon, afinal de contas, é uma pessoa com deficiência. Ele está no espectro autista.
Vi, uma pergunta de esclarecimento de ignorância minha. Autismo é considerado uma deficiência?
É uma deficiência, eu não lembro de que exatamente, mas ela é considerada uma deficiência, sim. Eu não sei se é de aprendizado ou de... É uma deficiência de aprendizado ou de outra coisa, mas é uma deficiência, porque ela é uma alteração da química do cérebro, é uma alteração do funcionamento do cérebro humano, então é uma deficiência.
Eu pergunto porque às vezes eu tenho dificuldade de saber qual que é a forma mais correta ou menos ofensiva de me referir a algumas coisas, sabe?
Uhum,
por isso, claro. que eu porque às vezes
eu
aí
também me confundo bastante.
Um comentário totalmente paralelo, mas às vezes o termo doença mental parece muito agressivo. Eu nem sei se
o termo doença mental é errado.
Então,
ponto. Você
então
pode ficar
isso.
De boa que tá errado.
É. Porque às vezes eu falo, mas deve existir hoje em dia uma forma melhor
não,
de falar isso, sabe? Tipo, meu.
Ele é um.
Me soa esquisito, mas obrigado pelo esclarecimento.
É, uma coisa, Vi, a série perpetuou por 12 anos, tá? Foram 12 anos.
Ah, show!
Melhor ainda.
Que bom!
É, foram 12 anos. E, cara, pra ser honesto, essa visão do Sheldon ser autista é a primeira vez que eu tô ouvindo isso. É hoje.
Uhum.
Eu nunca... Tipo, a série nunca fala disso, né? Por mais que possa ter o Jim Parsons possa ter atuado e feito isso, tipo... A série jamais usa a palavra autista na mesma frase de Sheldon.
Situações
adversas.
Mas é que foram entrevistas que ele deu, é por isso que eu tô levantando, Joe. Não é informações da minha cabeça. Que geralmente às vezes
então,
são, mas é.
Eu sei, então, é tipo, com certeza, uma coisa que é super válida, né? O que eu gosto sempre de pensar é se isso foi uma decisão do Jim Parsons, ou se foi um direcionamento ali dos produtores e dos escritores. Porque aí eu acho que... Eu não sei. Aí eu acho que tem... tem mais problemas por trás, né? Se é uma coisa de, tipo... os escritores... Eu não me lembro quem são os criadores da série agora, puta. Eu sempre vejo, né, no final dos créditos aqueles nomes lá bem comum, mas eu não lembro quem é.
Uhum.
Se esses caras viraram pro Jim Parsons e falaram, cara... Sabe, imita um cara autista aí, já era aí... Assim, meio que a... O legado da série, ele fica bem manchado, sabe? Ele fica bem manchado. Se é uma decisão exclusivamente do ator, não exclui o problema, né? Mas a mancha no, na série acho que seria muito menor, sabe? Não que eu tô tentando normalizar, mas tenta entender o que eu tô falando. Tipo, se é uma coisa escondida...
Eu entendo, mas é que pra mim, tipo, mancha é mancha e ponto, entendeu? Tipo... Aconteceu. E foi uma má decisão. E ponto, entendeu? Não importa quem teve a decisão, ela foi perpetuada por 12 anos. Ninguém virou pra ele e falou, tipo, Jim, então, pessoas autistas não são assim, mano. Então, tipo, vamos deixar claro
então,
que ele não é autista. Vamos falar, tipo. Vamos deixar claro, tipo, o Sheldon vai entrar no episódio e falar, não, eu não estou no espectro autista, eu só não entendo isso. E tudo bem? Entendeu? Podia ter feito isso. E assim, só corrigindo, existem exemplos até piores do que o Sheldon, tipo o Music da Sia, que foi uma catástrofe sem tamanho, mas é isso, né? Tipo, pra mim, eu entendo a sua opinião e faz sentido, mas é que pra mim, tipo, não faz muita diferença, assim. Pra mim,
não,
é tipo,
o que eu tô querendo dizer é bem isso. Tipo, se é uma coisa que ele mantém em segredo, assim, pra ele, tipo, método de atuação, sabe? Às vezes é uma coisa que nem o cast sabia. O que eu tô querendo
dizer é. Tem entrevistas dele falando, assim, nesse caso. Só pra não. Tem entrevistas mesmo.
É que eu queria chegar. Se é uma coisa que, vamos supor, toda a produção, todo o cast, o elenco, produção da série, é uma coisa que eles estão a par, tá todo mundo sabendo que tá rolando dessa forma. Será que, nem eu falei, um direcional dos criadores, né? Porque quando a gente fala de produtor de Hollywood, tem muita sujeira embaixo disso, né? É, enfim, não exclui o problema, só tô questionando que eu queria entender não, de fato.
É, qualquer questionamento sido, é válido nesse sentido.
Pra
a gente
mim
tem que
foi completa
mesmo.
Novidade, tipo. Eu interpreto o Sheldon como autista. Eu não continuo enxergando o Sheldon como um personagem autista. Uhum. É, a série do Young Sheldon, eu acho que eu não assisti, mas com certeza ela vai tratar mais sobre disso, talvez até do porquê o Sheldon tem esse jeito, né?
Uhum.
Mas, de novo, eu não assisti, não sei o que eles falam lá. É, mas é um ponto bem válido.
Ô, Joey, mas talvez a questão aí, dando meus 2 centavos disso, não seja nem o nome. Sabe? Não é tipo, o Sheldon é autista, turma, aqui da produção. Acho que não é nem isso. De novo, pelo modelo da série, talvez isso é uma coisa que eu tô percebendo agora assistindo How I Met Your Mother sistematicamente, é que o modelo sitcom tem alguns problemas. Pelo menos esse modelo sitcom aplicado dessa maneira. Que é o lance dos estereótipos, um deles. E o que eu quero, o que eu acho que o Vicky dizer, o que eu entendi... É que a questão não é nem você falar ou não que ele é autista, mas é você colocar esses estereótipos que são constantemente e estruturalmente associados a pessoas autistas de uma forma negativa. Você pode não ter feito essa associação, e ótimo, eu acho que isso é uma coisa positiva, mas não exclui o problema de você retratar pessoas dessa maneira, dando a elas um nome de uma deficiência ou não. Sabe, eu acho que é mais nesse sentido. Pelo menos outras críticas que eu já ouvi falar de How I Met Your Mother, de Big Bang Theory vão pra esse sentido. Tipo, você não precisa deixar as coisas claras, mas a maneira como algumas coisas são retratadas, elas só são problemáticas. E elas reforçam estereótipos que estruturalmente oprimem, excluem e machucam pessoas. Sabe? Falando sobre essa questão do Sheldon e falando muito sobre a questão da Penny também. Como ela e as mulheres entre gerações retratadas. Então, eu acho que o ponto não é mais pra esse lado, sabe?
Sim, obrigado, Fê. Na verdade, era isso mesmo.
Não, nessa série, os únicos estereótipos que eu sempre enxerguei foi o da PN, né? Que é completamente descarado, principalmente no início da série. Depois isso vai faseando e meio que vai se perdendo. Eu acho que o Big Bang Theory ele foi uma série relativamente boa, assim... Não, foi uma série boa em largar a mão alguns estereótipos quanto mais ela foi caminhando pra frente.
Sim, nisso eu concordo, com certeza. Eles melhoraram bastante conforme eles foram progredindo, com certeza.
Então, o da Penny e o da galera nerd, assim, tipo, são os mais... Foram os mais descrachados, né? Mas eles, tipo, por exemplo, a Penny, a personagem dela muda completamente. Ela para de usar decote, sabe? Esse tipo de coisa. O Howard, que era um dos piores, ele vira, tipo, pai de família, responsável. Para de fazer comentário nojento. Coisas desse tipo.
Ué.
Sim.
Mas, de novo, eu acho que isso surge exatamente pelas... Quer dizer, aí eu vou estar exagerando um pouco, talvez. Mas isso surge exatamente por esse tipo de comentário que a gente faz e por esse tipo de reflexão sobre o impacto disso e a reflexão disso na sociedade, sabe? Tipo, é a gente falar sobre isso. Bem, How I Met Your Mother acabou faz quase 10 anos, eu sei. Mas a gente tá fazendo negócio anacrônico por natureza.
Mas perpetua. Perpetua. E aí vai o questionamento. Será que Hollywood, nessa época, se limitava e se capacitava em querer fazer um sitcom só em cima de estereótipos? Será que eles não se sentiam confiantes o suficiente pra não trabalharem com estereótipos em sitcom?
Eu acho que a gente consegue responder essa pergunta com um grau maior de confiabilidade se a gente tiver exemplos de sitcoms bem sucedidos que não se baseiam nisso, dessa época. Eu não
tenho.
Dessa
época?
Porque eu não conheço.
Eu não tenho. Eu tenho de hoje, entendeu?
Hoje em dia existem.
Ah, não, hoje não conta.
Hoje em dia é outro mundo.
Hoje o mundo é outro.
Então acho que talvez isso te ajude a responder.
Vamos catar, tipo, décadas 2000, vai. Friends... How I Met Your Mother, Big Bang Theory, Two and a Half Men, acredito eu.
Eu ia falar disso.
Eu acho que é bem difícil.
Um pouquinho antes, O Maluco no Pedaço, Eu para Três Crianças.
Ah, isso tinha.
Então,
mano, acho que
eu fui reassistir Eu para Três Crianças esses dias, meu amigo, envelheceu mal, viu? Puta que
envelheceu
pariu.
Mal, sério?
Envelheceu mal, pelo menos a primeira temporada que foi que eu assisti. Nossa, é muito... problemático. É muito engraçado. E ia ter um apelo nostálgico. Mas, nossa senhora, isso passava na hora do almoço no SBT, mano. Os negócios, tipo, vixe, sabe?
É que o SBT...
É louco.
Também não é muito.
Hoje em dia a gente tem francamente as verdades sobre o SBT.
É, pois é.
Na vida.
O próprio Drake e Josh, né? Vamos combinar. Sim, tipo, a gente na nossa época adorava e dava bastante risada, só que a série é assim, fortemente te incentiva a ser um cara igual o Drake. Porque ela deixa muito claro de que o Drake é o cara legal e que se dá bem, o Josh é o cara otário que vai se dar mal. Então seja igual o Drake, tá ligado? É. Mas na época, lógico, ninguém nunca ia pensar nisso, né? Uma criança de 12 anos.
Que bom que a gente não virou o Drake Bell, né? O ator.
Talvez o Drake Bell tenha se levado o ensinamento da série longe demais.
Talvez o Drake Bell tenha virado muito Drake, cara. Pois é. Eu ia fazer um comentário, eu ia fazer uma pergunta, talvez, já pra encerrar aqui, que não tem mais nada a ver com o episódio, eu fui pro outro lado.
Não, mas é que vocês.
É que vocês falaram de duas coisas que eu tenho me interessado muito atualmente, que é essa questão de discussão sobre Hollywood, que a gente já teve em outros episódios, e sobre Doctor Who. Que, pra quem não sabe aqui, registrando, o Vitor tá operando uma pequena lavagem cerebral. E os tempos livres que eu tenho estão sendo dedicados a assistir Doctor Who. Eu tô seguindo a lista, a seleção de episódios que ele me fez. E hoje, depois
eu dou 3 meses pro Fê querer ter uma miniatura da Tardes ali na bancada dele.
Faz uma semana só e eu tô quase querendo.
Não, hoje o Fernando já chorou com o episódio.
Você tá maluco, mano. Enfim, de qualquer forma, o que eu ia te fazer, Vitor, é uma pergunta com ar provocativo e de humor, tá? Selo de humor.
Por favor. Por favor, seria humor e piadas.
Seria Doctor Who um Hollywood sem dinheiro?
Não, porque não é Hollywood, é Inglaterra, é diferente. A produção...
Harry Potter é Inglaterra e é Hollywood, com dinheiro.
É isso, eu entendi o que você quis dizer.
Obrigado,
Joey.
Humor.
Eu entendi.
Porque, sabe o que eu fico pensando? Não, falando desse negócio sério agora, na moral. Eu tô assistindo poucos episódios sortidos, eu tô bem no comecinho, enfim. Eu não sei nada, tá? Eu sou... Sabe o que eu sei de How I Met Your Mother? É o que eu sei de Doctor Who. Menos ainda.
Ok.
Beleza.
Menos ainda.
Bem menos.
Menos.
Ótimo. Bem menos. O que eu fico pensando é que se Doctor Who tivesse o orçamento e fosse feito hoje em dia... Eu sei que ainda é feito, mas que seja. Fosse feito hoje em dia com as tecnologias e efeitos e figurinos e etc. Maquiagem, blá, 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 blá. Que a série de hoje em dia tem disponível... Mano, ia ser muito mais legal pra mim, porque efeitos visuais de baixo orçamento me
quebram
causam
a ilusão. Eles,
uma dificuldade.
Eles quebram a ilusão.
Eu já falei isso
hoje
com vocês.
Hoje em dia tendem a dar uma quebra mesmo.
Mano, só que aí que tá, tipo, é muito difícil pra mim hoje em dia assistir um episódio de ficção científica feito em 2007, que seja, que eu já vou com essa ideia de, não, beleza, é um negócio de 2007, é outra vida. Ah, mano, é muito difícil pra mim. Tipo, a história é muito boa, os personagens são interessantes, então eu tô indo bem, eu tô adorando. Só que os efeitos é um negócio que eu acho que vai me pegar pra sempre.
Quebra.
Sabe?
Não, realmente quebra, e várias pessoas já me falaram isso. Eu entendi o seu comentário e eu concordo com o seu comentário, só que eu vou fazer a resposta, além da resposta zoeira, que é tipo, claramente eles não têm dinheiro nenhum, eles estão trabalhando com 3 sacos de batata e uma vassoura.
O conjunto de maquiagem da irmã do protagonista.
Exato. Não, 100%. Mas é que não é hollywoodiano, Fê, porque ele é uma produção 100% britânica. Ele não tem influência nenhuma de fora do Reino Unido. E ele é assim desde 63. Então é 100% britânico. E não se considera muito uma produção hollywoodiana nesse sentido. Mas sim, eles estão trabalhando com 5 sacos de batata, um cabo de vassoura e uma furadeira Black & Decker velha.
É que eu penso muito na questão da temática e da forma como eles fazem as coisas. Tipo, tem imagem de nave em 3D, tem planeta. Falando isso aqui com um efeito, com uma pós-produção bem feita, fica do caralho. Sabe? Hoje eu vi um episódio que eu achei muito engraçado, que eles vão lá interagir com uma personagem que é francesa. E a personagem francesa fala inglês com sotaque britânico. É inacreditável, é ótimo.
Sim, sim.
Contrata uma atriz francesa.
Parecida com a do Vife, eu acho que você poderia dar o caminho de dinheiro que você quisesse pra BBC. Talvez os efeitos ficassem melhor, talvez, mas eu ainda acho que nem assim ia ter cara de Hollywood, porque, cara, Doctor Who respira televisão americana, pra mim. É muito
americana,
característico de uma televisão americana... Britânica, perdão. É muito característica de uma produção britânica mesmo. Eu acho que efeito bom não deixaria ela com cara de Hollywood nem assim, sabe?
Entendi. Entendi.
Eu acho, né? Não sei.
Não, mas faz sentido. E na minha pouca experiência, eu tô gostando das coisas britânicas dela. Olha que engraçado. Eu falei, o problema de Doctor Who é que ele é muito Doctor Who.
Que é um desafio também. Tem pessoas que têm bloqueio.
E de fato é.
Da Monty Python.
Não, então, Monty Python é muito legal, porque eu falei isso aqui, eu falei ao vivo, que pra mim a impressão que eu tinha antes de assistir é que Doctor Who é Monty Python que se leva a sério. E eu tô percebendo que ele não se leva tanto a sério assim, o que me deixa mais feliz.
Ele não se leva tanto a sério assim, ele é um pouco Monty Python, é tipo um casamento estranho entre Monty Python e Jornada nas Estrelas.
Exato.
Mas não se leva a sério.
Eu acho que uma coisa importante, que aí, enfim, não é discussão pra se ter agora, nem aqui, nem comigo, porque eu não tenho conhecimento disso. Mas o Vi me falou, e eu tô percebendo isso, que o lance do Doctor Who não é os efeitos, não é as viagens interdimensionais, intertemporais, não é isso. Não é sobre isso, sabe? Eu acho que isso é muito mais um pano de fundo para as mensagens que a série quer passar, ou pelo menos que eu quero entender vendo a série. E isso, tipo, foda-se o efeito, sabe? É só tipo, whatever, o quanto dinheiro você gastou nisso, não importa, porque se é bem escrito, se é bem atuado, bem dirigido, etc, a mensagem tá ali, é legal. Só que aí tem o meu outro lado, que cresceu assistindo produções de Hollywood e as tal, é que tipo, porra, capricha nessa maquiagem aí, tá ligado?
Não, é.
Então essas duas coisas vão vivendo, assim, vão coexistindo.
E com certeza, tenho certeza que, tipo, teve episódios que eu queria colocar na lista, mas eu falei, tipo, não dá pra eu colocar esse aqui, isso aqui é muito tosco.
É demais, né?
Tipo, é um episódio muito bom, mas é muito tosco, não dá.
Mas é legal, porque aí conforme eu for assistindo em ordem, depois que eu terminar esses 10 que você me passou, aí eu vou tendo a experiência completa.
Tipo, você vai acostumando com a tosquice, entendeu? Você aceita a tosquice como uma característica e não um problema grande, assim.
Cara, o Doctor Who pra mim é muito uma mistura de Star Trek, como o Vi comentou, com Twilight Zone.
Eu não sei, Joey, me ilumine, o que que é Twilight Zone? Eu não faço ideia do que é isso.
Cara,
explica pra mim.
Twilight Zone foi um seriado muito famoso nas antigas.
Tá.
O Vi pode me corrigir da data exata que eu não tenho de cabeça, mas... deve ter sido entre a década de 40 a 60, mais ou menos, nesse intervalo aí.
54 a 60 e pouco, eu acho. 55, uma coisa assim. Mas por aí.
E ela é uma série muito boa, Fê. Se você catar ela pra assistir hoje em dia, você vai gostar e você vai querer ver os episódios. Ela é tipo 4x3, preto e branco, sabe? Teve até uma época recente que algumas livrarias venderam box do Twilight Zone, cara. De tipo... ela é uma série bem atemporal, assim, sabe? E o lance dela é isso que você comentou. Tipo, cada episódio é uma mensagem foda que eles passam. E o legal
é que. O problema
é que
o Fernando não gosta de antologia, mas a gente resolve isso daqui a pouco.
É, não, isso aí a gente
o
consegue
Fernando
consertar.
Não, o quê?
O Fernando não gosta de antologia, né, Fernando?
Antologia é difícil, mas enfim, tô trabalhando
nisso. Mas você tem que se entregar
no processo.
O legal da série, Fê, é que, tipo, cada episódio é um diferente do outro. É tipo Black Mirror, tá ligado?
Tá.
O Twilight Zone é o Black Mirror da intimidade. Cada episódio
é melhor que Black Mirror.
É bem melhor que Black Mirror. Sabe, cada episódio é com um personagem que não tem nada a ver com o seguinte. Tipo, não é uma série contínua. E tem eu lembro de um episódio muito legal que a gente viu na Casper, que a gente teve que fazer um trabalho sobre isso, de que, tipo, as pessoas tinham um rosto de animal... e uma pessoa que tinha um rosto de humano comum era visto como a pessoa estranha do rolê, tá
ligado?
Nossa,
olha que foda, mano. É esse tipo de coisa que eu gosto. Nossa, eu fico com tesão de ver coisa assim.
Twilight Zone é isso.
Foda.
Todo episódio Twilight Zone é isso.
Muito foda.
Tá ligado? Então, eu senti... quando eu comecei a ver Doctor Who, eu senti muito uma mistura desses dois.
Muito isso.
Nossa, é muito
se você
legal.
Quiser ver uma versão com efeitos um pouco melhores antes de entrar na versão 4x3 preta e branca, Fê, a Amazon... fazendo uma recomendação aqui, já que a gente está encerrando o episódio aos poucos, a Amazon fez uma nova versão da Twilight Zone, a terceira versão de Twilight Zone, co-produzida pelo Jordan Peele, que dirigiu
Corra
e
fome,
Nós.
Hein?
Xixi. Ele é o narrador da nova geração do Além da Imaginação, né? O Twilight Zone. Já tá disponível. Duas temporadas já estão disponíveis na Amazon.
Porra.
Pra assistir.
10 de 10.
Eu assisti um episódio muito bom. um episódio muito legal.
Mantém o padrão, Vi, ali? Você sente que é Twilight Zone mesmo?
Sinto. Eles até adaptaram histórias antigas, da série antiga, pro novo formato e funcionou bem, assim. Então, manteve a mesma vibe, assim.
Eu vou falar aqui, é uma desgraça isso, porque vocês indicam muita coisa legal, mas no meu dia tinha que ter um triplo de horas pra eu fazer tudo. Eu quero ler livro, quero ver
série. A gente vai fazer o Fequita do mestrado, velho.
Pra assistir série.
Eu vou ver que o editor já me ocupou 20 anos de filme, velho.
Nossa, você que pediu.
Ele fez isso comigo também, o Dex, na época da Casper. Eu tenho um doc aqui, um Word guardadinho de umas 3 páginas de filme clássico pra ver, cara.
Ele ou você vê ou a gente não é amigo, velho. Aí fica difícil, mano.
Não, isso eu fiz com a primeira temporada de Doctor Who, porque você pulou a primeira temporada de Doctor Who, e foi por isso. Só por isso.
Pô, a primeira tem várias episódios legais, Fernando. Mano. Eu já assisti 3 da primeira temporada, mó legal.
Tá vendo?
Eu assisti 2. O Dalek e o 9 não é bom
você
pra
tá
caramba.
Você tá falando com o Christopher, né? Isso.
Primeira temporada do Christopher, isso.
Não, a primeira...
É mó legal, cara. É legal pra caramba, mano.
Quer dizer, eu fiz 3 episódios, mano. Mas eu gostei.
Eu gostei também, cara.
Daqui a pouco eu começo a assistir.
É que eu já comecei pelo melhor, mano. Aí fica difícil.
Para com isso.
Mas, cara, você falando sério, ô Fê, eu gostei mais do começo da primeira temporada do que a da segunda, cara. Tipo,
Doctor Who?
Tanto é que eu parei de ver no começo da segunda temporada. É? A primeira me prendeu mais, mano.
Pode crer. É muito louco, porque eu tô fazendo uma coisa, por influência desse homem bonito de laranja aí, que
peço desculpas novamente.
Eu nunca tinha assistido uma série dessa maneira. Porque Doctor Who é um negócio esquisito, cara. E aí, de novo, eu tô falando da posição, né? Ter visto, sei lá, 6 episódios. Que é o seguinte: os episódios têm uma ordem e tem uma história. O Vi me falou, tipo, é uma história que ela vai se continuando e se revertendo e voltando e vindo, enfim, que seja. Mas ela tem uma sequência. E eu tô pegando episódios sortidos, que eles selecionam pra mim. Então, tipo, eu não sei muito a história contínua da coisa, mas eu tô vendo episódio de várias épocas. Tipo, eu vi da temporada de 2005, da temporada de 2011.
Nossa.
Tem um da oitava que ele passou, que é mais recente ainda. Então, eu tô vendo de vários momentos, assim. Então, quando eu parar pra pegar pra assistir tudo, eu acho que essas coisas que eu já tô gostando vão fazer ainda mais sentido. E como eu gosto de acompanhar a evolução e o desenvolvimento, eu acho que vai ser muito mais legal ainda. Acho que esse tá sendo só o momento de como é que é o nome quando alguém vai fazer uma trilha de montanha e tem de aclimatação. Tá sendo meu período de aclimatação com o Dr. Who.
Caralho, tá mano. Pô, bota lá. Mas é bem isso que o Dex comentou no outro episódio. É tipo você pegar uma pessoa que nunca viu Star Wars e fazer ela começar pelo Rogue One.
É.
Tá ligado?
Pode crer.
É sim, bem mais provável isso. De você fazer ela gostar do que começar pelo episódio 4.
Faz, né? Não, faz todo sentido. Nossa.
É isso, cara.
Eu vou muito assistir Doctor Who quando termino aqui.
É tipo, vai assistir Rogue One e assiste uns episódios aqui do Clone Wars. Aí você fica tipo, não, eu gosto de Star Wars. Aí depois você volta e depois você tipo, vai lá, vamos assistir o 4, vamos assistir o 5, aí volta, assiste o 1, 2 e o 3, e vai indo, é mais fácil, assim.
Mas tem umas séries de filmes e coisas que eu acho que não que tem que começar do começo. Vou dar um exemplo
aqui. Isso, com certeza.
Vou dar um exemplo aqui que não é da ficção científica, mas é do mesmo... No mesmo multiverso. Que é...
No mesmo balaio.
É, do mesmo balaio. Que é Indiana Jones. Indiana Jones tem que assistir o primeiro. Porque os outros não são, sabe? O primeiro, eu acho, eu sou o defensor do primeiro filme de Indiana Jones, com todos os problemas.
É porque o segundo é o primeiro, né?
Não, mas o primeiro é o primeiro.
Isso aí, né, também.
O primeiro é o primeiro.
O primeiro é o primeiro, mas o segundo é o primeiro, cronologicamente falando.
Sim, mas eu acho que é melhor ver o Arca primeiro e depois
não,
você vê o outro.
Com certeza.
Porque, mas nem... primeiro é assim, olha, criança, deixa eu te mostrar o que é Indiana Jones. Com todas as coisas maravilhosas e coisas terríveis, sabe? É isso, assim.
Então, posso comentar um bagulho aqui rapidão?
Pois não.
Nunca vi Indiana Jones, cara.
Caralho,
João, Victor, Jove. Aí precisa conversar, mano. A gente precisa conversar
muito
sério.
E minha mãe, ela é apaixonada por todos eles, cara. Inclusive, ela era apaixonada pelo Harrison Ford.
Mano, não, você tem que assistir,
já viu Harrison Ford em 81, mano?
Já, eu já assisti Star Wars, pô.
Então, imagina o Han Solo na Terra. É,
poxa,
só que
mais bonito. Chapéu.
É isso. E com,
eu sei,
com chapéu.
Eu sei. Com e sabe o pior? Sabe o pior disso tudo? Eu tenho uma edição bonitinha que eu comprei na Saraiva, daqueles que vinham DVD, até com a capinha de papelão dos 4 filmes, cara. Eu tenho a coleção completa na minha casa.
Joey.
Ó, eu tenho a coleção completa do Motion Picture do Star Trek, do Jurassic Park, do De Volta pro Futuro, que eu também nunca vi nenhum dos 3, do Indiana Jones, da Múmia. Agora vocês podem. Agora.
Fala. Desculpa.
Multiplica isso pelo quadrado. É a lista que o Vim me ajudou a montar de filme que eu preciso assistir.
Não, mas, mano, você não tá assistindo o primeiro De Volta pro Futuro, o primeiro Indiana Jones e o primeiro A Múmia, eu fiquei ofendido. O primeiro A Múmia é, não,
múmia
é muito legal.
A Múmia eu já vi.
A Múmia é muito legal.
É o único filme que conseguiu chegar perto do Indiana Jones. Desde o Indiana Jones.
E é legal, mano.
Eu vi o Jurassic Park, eu não lembro se eu vi o 2 ou 3.
Não precisa, vê só o primeiro.
Jurassic Park é só o primeiro.
Os novos eu vi, a Múmia eu vi também. Qual outro que eu tinha lá que eu vi? Caça-Fantasma também vi. Que eu também não tinha visto há um tempo atrás.
É porque eu acho que tem. Eu falei do Indiana Jones pelo seguinte motivo: tipo, vocês estavam falando disso, sobretudo o seu exemplo de Star Wars, de Rogue One, Joey, porque assim. É difícil para um jovem, uma jovem de hoje em dia, assistir um filme de 77. Ou assistir uma série dos anos 60. Não é fácil. Tipo, não é. Só não é fácil. E o Indiana Jones, para mim...
É um ritmo diferente. Não é culpa da pessoa.
A vida era outra. É, exatamente. Só que o Indiana Jones...
Os jovens contemporâneos reclamam de efeito especial da atualidade, cara. Você acha que não vai reclamar da 40 anos atrás?
Pois é. Mas o que acontece? Indiana Jones, para mim, não segue esse raciocínio, porque pensa tipo Star Trek. Os filmes do J.J. Abrams e a série tipo Discovery e tal são excelentes portas de entrada. Porque os outros é dos anos 60, 70, 80, que difícil. Só que Indiana Jones, o mais recente, que acho que 2010, 2011, 2007, sei lá, por aí.
2008.
É uma bosta, é tenebroso, horrível, nojento, pior coisa que eu já vi. Então, tipo, se a pessoa só tiver... Primeiro contato do Indiana Jones for com a Caveira de Cristal, ela vai querer cometer o ato hediondo de ódio, entendeu? Um crime passional. Agora... Por isso que você tem que voltar, você tem que, tipo, pensar, eu tô vendo um filme de 40 anos atrás e assisti o de 80 e pouco, primeiro, porque, mano, você não pode, tem algumas coisas que não começaram, não tem versões atuais boas. Vai ter o novo Indiana Jones, que talvez seja bom, espero eu, que seja legal.
Tomara,
mas tem coisa assim que, tipo, você tem que pegar o antigo, sabe? Acho que Indiana Jones é o único exemplo que eu vejo na minha cabeça, assim, mas...
Tem Alien também. Os aliens antigos são muito melhores.
Ah, é verdade. Não dá pra assistir Prometheus ou Covenant.
Eu nunca vi que eu quero muito
ver.
Joey. Eu também nunca vi Alien. Isso
Vitor!
Eu me culpo também,
o primeiro Alien. A gente podia fazer uma sessão no Halloween de Alien. Fala aí.
Vamos fazer um watch party de Alien, cara?
Vamos fazer um watch party de Alien.
Oh, é bonzão. Dá medo pra caralho.
Quero botar pra vocês pra assistir Rocky Horror. Não quero saber. Eu quero botar pra vocês pra assistir Rocky Horror Picture Show.
Faz tanto tempo.
Aí, você falou isso. Eu nunca vi Rocky também, mano. Nunca vi Rocky.
Não, Rocky Horror é uma coisa, Rocky é outra coisa completamente diferente.
Não, falando Rocky,
você
vai ser Stallone, que eu lembrei do filme.
Eu não sei se você deve assistir o primeiro ou não. O primeiro Rock é difícil. É difícil.
O primeiro Rock é muito bom, mas ele é difícil. É um filme dos anos 70, bem filme dos anos 70.
Mas assim. O Rock mais recente, o Rock 4, é legal. O Rock 4 é bom. O Rock 4 é um filmaço.
Você comentou, Fê, do...
Qual Rock 4?
O Rock 4 ou Rock 5?
O
Rock 5, então.
Não, O do Sylvester Stallone velho já.
Isso, é 5, né?
É o 6.
6. Rock 6.
E aí tem o Creed, que é o 7 e o 8.
Não, é o 6. O 6 é bom de ver. O 6 é bom.
O 6 é bom. O 6 é bom.
Você falou, Fê, do... E aí eu já sigo pra...
A gente começou
batendo aqui uma hora e meia já. A gente
criou um outro programa, né?
Mas você comentou do Star Trek das antigas. Eu lembro quando fui assistir o ilustríssimo The Man Trap, né? Também conhecido como... O primeiro episódio ever do Star Trek. E, cara, fui com a mente total aberta, porque eu sabia que a gente tava falando da década de 60. Mas eu não consegui não comparar aquilo com o episódio de Chapolin, velho.
É difícil.
Nossa, é muito difícil. Perdidos no espaço.
Eu não consegui não fazer essa comparação,
Terra,
mano,
de gigantes, essa época é foda, mano. É difícil.
Mano, essa rocha aqui desse cara é aquele mesmo isopor que eles faziam das cadeiras do Chapolin, tá ligado?
Com os efeitos de soco e tiro. Nossa, é muito...
Não, o William Shatner lutando é uma maravilha. É uma coisa incrível.
Foi até difícil tentar acompanhar o Nova Geração, que aí já é década de 90.
É, 80, já é meio 90. Difícil. É difícil. Eu peguei pra assistir também, é difícil, mano.
Mas eu quero porque eu quero assistir, não tudo de Star Trek, tem coisa pra caralho de Star Trek. Mas o principal, sabe?
Eu,
o principal.
Eu peguei pra assistir Nova Geração quando saiu o Picard. Que eu assisti Picard, eu gostei. Que é uma série contemporânea, então, muito bem feita, com o Patrick Stewart velho, maravilhoso, incrível. mas tem muita referência. Tipo, dá pra você assistir sem ter visto o resto. Mas tem muita referência à nova geração. E até o original. Então eu queria se entender mais. Só que eu não consegui, não. Eu parei.
Eu fiz o mesmo que você, cara. Eu vi o Picard, eu comecei a ver o primeiro. Mas logo no primeiro episódio, os caras já falam lá do Data lá, é. Que a mina. E aí já começa, o Data se sacrificou pra salvar, e você já perde tudo. E você fala, mano, não, eu quero ver o bagulho que aconteceu ali, tá ligado?
Sim.
Eu, do meu lado, eu sinto muito isso quando eu vou assistir. Eu vou fazer uma confissão aqui que pode ser um pouco estranha. Devido a comentários anteriores meus, mas um dos filmes que eu mais gosto, que é um filme de pai e é um filme extremamente problemático, é, eu gosto muito de 007. São fato.
É
um filme de pai.
É.
Ele é um filme de pai e ele é extremamente problemático. E
sim.
Tem filmes do 007 que, assim, são muito bons porque eles são clássicos. Eles são clássicos do gênero de filme de espião. Tipo Goldfinger, assim. Você assiste e você fala, tipo, nossa, isso é muito problemático. Mas ainda assim é um filme bem feito. Só que tem filme que são mais de 20, são 25 filmes de 007 até hoje. O 25º vai sair agora, dia 30. Que é tipo, nossa, isso é muito 75, mano. Eu não consigo, não dá. Tipo, tem filme que é muito bom.
Nunca vi um 007 inteiro também.
Nossa, Joey. Você
nunca viu nenhum 007 inteiro?
Inteiro, não. Eu lembro que eu vi cenas do... Um que era já com o Daniel Craig. Uhum. E eu não lembro qual que era o filme. Mas eu lembro que tinha uma paisagem branca, mó bonita.
Uhum. É, os do Craig são bons. Eles são verdadeiramente bons. Eles se livram de vários problemas que existem nos filmes 007 antigos. Ouvi, assim, eles
eu
dão
vou fazer uma confissão que vocês podem me chamar de hipócrita. Que pra mim 007 é Pierce Brosnan. Sinto muito.
Não, eu gosto do Pierce Brosnan.
Só que ele é o Barney espião, né?
Sim, ele é o Barney espião.
Entendi,
ele é o Barney espião.
Ele é o Barney espião.
É. Aí temos um impasse, Fernando.
Mas, nossa, os filmes dele são muito foda, tá louco.
Ah, mas pra mim o Pierce Brosnan sempre foi a cara do 007. Tipo, eu sei que teve vários, mas quando eu penso em 007, o primeiro cara que me veio na cabeça é ele.
Pra mim também, porque foi os filmes que lançou quando a gente tava crescendo, tá ligado? Como meio dos anos 2000 ali, nos 90, 2000.
É.
Eu vi muitos filmes
do Pierce Brosnan. Só que tem filme de 007, tipo, sei lá, vou chutar um aqui. É, 007 contra o Foguete da Morte, que é o filme 17 que saiu depois de Star Wars, que ele transa com uma mulher no espaço. É ridículo. Não tem como levar isso a sério.
De quando que é? 70 e pouco?
79.
Nossa,
é incrível.
Senhora. É por isso que você me falou, Vi, pra não assistir o Doctor Who original dos anos 60. É por isso.
Exato, porque não dá.
Não dá.
Porque, apesar de ter episódios que você fala, tipo, nossa, é muito bom e realmente é um clássico, e você consegue, tipo, separar, porque você fala, tipo, nossa, é muito bem feito, por mais que seja muito velho, tem uns que você fica, tipo, não.
É, mas desculpa, eu acho que. Antes de 75 ali, puta, ter televisão, cinema pra mim é muito difícil. Eu não tenho paciência.
Eu não fui feito
pra isso, tá ligado?
Se você parece um Love Lucy. Não, tô zoando.
O que é Love Lucy?
Love Lucy, cara, é outra série muito querida e clássica dessa época. E
é o primeiro sitcom. É o primeiro sitcom.
Love Lucy.
WandaVision tem. WandaVision tem bastante influência de Love Lucy.
Eu já vi memes disso, mas eu nunca tinha assistido.
Vamos seguir aqui pro encerramento desse episódio? Eu acho que a gente teve uma discussão muito enriquecedora.
Discutimos a história da televisão e a problemática das representações.
Basicamente, né?
E, cara, vamos para as nossas recomendações então. Dex, o que você manda pra gente hoje, cara?
Eu vou recomendar um evento que irá acabar no domingo passado. De novo com a nossa problemática temporal.
Puta, mas aí...
Aí fica difícil.
Recomendo o evento junto com as instruções de uma máquina do tempo, né?
Mas... No clima Doctor Who, né? No clima Doctor Who.
Tá na TARDIS. Então todas as gravações, todas as transmissões estão no canal do YouTube, então vocês conseguem assistir. Que é o Valorant Masters, que está acontecendo essa semana. Pra quem gosta de joguinhos de computador, principalmente FPS. Valorant é um dos jogos que mais destaque ultimamente e tá tendo o campeonato fudidão mundial, que é lá em Berlim. E amanhã, sexta-feira, que foi na sexta-feira passada pra vocês que estão ouvindo, sábado e domingo tem as quartas, semis e final do campeonato. E é muito doido, é muito louco, porque os caras são profissionais, né? Então o nível da gameplay é diferenciado.
Boa. Excelente recomendação. Eu tô acompanhando o Masters também. Eu adoro, cara. É muito legal. Masters é muito bacana. Fefe, sua recomendação pra hoje?
Recomendação pra hoje, eu já falei aqui em off. Nós estávamos conversando antes de começarmos a gravar. E eu vou recomendar um filme. Eu não sei onde está disponível, mas você pode procurar e achar por aí. Um filme muito interessante, muito diferente, muito bonito, chamado Com Amor, Vincent. Um filme que conta a história do Vincent Van Gogh. E, caso você não tenha ouvido falar, em 2017, 2018, quando o filme saiu, ele é um filme bem diferente, porque ele é todo feito / gravado através de pinturas que foram feitas para o filme, por diversos artistas que fizeram o filme no estilo de pintura do Van Gogh. Então é como se você estivesse assistindo telas dele. E de fato reproduz telas dele durante o filme. Mano, é fantástico. Você tem que assistir pra entender. Então procurem aí e assistam Com Amor, Vincent.
Eu vou deixar só a informação, filho, só pra completar. Tá disponível na Amazon.
Boa, Amazon! Paga nós,
nice. Aí.
Quer dizer, já paga o Vi, paga
nós.
Tem...
Já tá... Já boa, tá meio excelente. Pagando a gente ganha dinheiro da Twitch, que é da Amazon.
Uhum.
É, mais ou menos. Sua recomendação hoje, Vivi?
Minha recomendação hoje, eu acho que eu já dei também, mas eu vou repetir aqui. Pra você que gosta de uma série antológica de ficção científica e fantasia e ficção especulativa, eu vou recomendar Twilight Zone. Além da imaginação, a versão nova, que também está disponível na Amazon, mas você pode encontrar episódios completos na internet da série antiga também do Além da Imaginação, que são clássicos da ficção científica e inspiraram muitos filmes e séries que vieram depois, que a gente conhece hoje, mas que começaram lá atrás, com o trabalho do Sr. Rod Serling, que era um roteirista maravilhoso.
Excelente, excelente. Cara, minha recomendação de hoje, eu peço perdão se alguém já a recomendou aqui anteriormente, eu sinceramente não lembro, mas é a série Star Trek Discovery, talvez o Fefe já tenha recomendado, mas ela é uma série original da Netflix, então, né, está disponível na Netflix, e ela é uma série nova, né, acho que a primeira temporada saiu acho que em 2018, e eu lembro que eu vi a primeira temporada completa, gostei pra caramba, por motivos X, não lembro porque, não continuei vendo, mas agora eu decidi retomar. E cara, é muito bom. Star Trek Discovery é muito, muito legal. Então essa é a minha recomendação de hoje. Abemos um episódio. Abemos um
grande episódio.
Um belíssimo
episódio. Grande episódio.
Ah, só um detalhe pra finalizar, Joey, desculpa, mas é que hoje eu tô feliz. Opa. Porque eu consegui abrir espaço, limpar lixo aqui, e eu consegui abrir 8,5 GB de espaço no meu computador. Então hoje eu posso gravar.
Boa,
até...
Fernando!
Posso passar a madrugada toda falando que eu tenho espaço de memória. Que teve outro episódio que eu tive que parar de falar porque meu computador parou de gravar. Agora eu tô tranquilo.
Hoje já não. Excelente, excelente. Bom, obrigado a participação, a presença de todo mundo aqui. Obrigado para você que está nos ouvindo aí pelo podcast. Hoje foi uma exceção, mas acompanha a gente sempre nessa gravação ao vivo na Twitch toda quinta-feira às 8 horas da noite, tá? Os links aqui estarão tudo na nossa belíssima descrição. E obrigado mais uma vez, a gente se vê na próxima semana.
Tchau!